Está começando Prodcast.
Fala, prodígios, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, prodígios, aqui quem fala é o Marcão.
Vamos aí começar mais um, esse é o nosso número 35. E vamos falar hoje sobre os filmes da Pixar.
É isso aí.
Empresa maravilhosa que vem de longa data aí nos oferecendo excelentes obras, né,
cara? Revolucionou todo o mercado, né, cara?
Isso aí. Então, a gente, na data atual aqui, tá em cartaz, tá o Toy Story novo, né?
Isso.
Então a gente decidiu até por causa disso fazer esse bem bolado aí, juntar alguns dos filmes que ficaram marcados aí pra nós e com certeza pra muita gente aí. Então, sem mais enrolar, a gente já vai começar e falar do próprio aí que tá em cartaz, que é o Toy Story, né?
Toy Story, cara.
Filmaço aí, filmaços, né? Não só um.
Filmaço, e é impressionante como a franquia se reinventa, cara.
Sim, é.
Porque você pensa que ela vai ser mais do mesmo, de voltar pro seu dono, mas não, cara. Ela sempre se reinventa e tem um apelo emocional fortíssimo pro público, cara.
Isso aí. E Toy Story, desde o começo, assim, a gente vê, acho que foi em 95?
O primeiro?
95, acho.
E... cara, não lembro, mas foi por aí.
Acho que foi, porque... E eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, a ideia né, logo de cara, ela é genial, né, cara? Você pegar brinquedos e dar vida aos brinquedos.
Não, essa estratégia foi matadora. Porque o cara conseguiu fazer tanto história pra filme, quanto pensar em licenciamento, cara.
Isso aí, ao mesmo
fora
tempo.
Fora do mercado, sim, você vende boneco dos próprios bonecos que são no filme, cara.
Isso aí. E é louco essa inversão que você faz, porque, por exemplo, você vai comprar, vai desde molequinho, você pega um Max Steel, vamos supor. E aí você vai passar na sua cabeça brincando ali alguma aventura do Max Steel e tal. Você é molequinho e tá brincando. Quando você é pequeno e compra os brinquedos do Toy Story, a aventura é meio que brinquedo ainda. Tipo,
sim,
você não brinca com o Buzz como se ele fosse de verdade um patrulheiro. Você brinca como se ele fosse um brinquedo mesmo.
Né?
Então a ideia é, como o Marcão falou, ele é genial de você pegar e falar, meu, não tem que transformar nada pra licenciar.
Já tá.
É só vender, né, meu?
Eles são o próprio arquétipo, né? Brinquedo que vão ser brincados no mundo real, cara.
Isso, cara.
E é legal porque, pô, o Toy Story, ele realmente foi lançado em 95 e é o filme de maior bilheteria num fim de semana da época, cara. Que foi nada mais, nada menos que 373 milhões de dólares, cara.
Meu Deus.
Porque foi a primeira animação, assim, a ser um longa na época, cara.
Sim.
3D.
Sim. Cara, se você for pensar até pelo que você me falou há pouco tempo sobre bilheterias, Toy Story naquela época foi 300 e poucos, né?
O quê?
É, o milhão de dólares. Fez o que o Shazam fez agora.
Exatamente, né? Cara.
Tipo, um filme live action de um herói fez um...
O Shazam fez essa marca, exatamente, cara.
Que doideira, cara. Mas é merecido, porque... E é assim, claro, a Disney não dá... A Disney, desculpa, a Pixar não deu ponto furado, assim.
Sim.
Porque contaram com grandes nomes dublando, né? Então o Woody com o Tom Hanks, o Tim Allen, né, fazendo o Buzz.
E é interessante falar, porque eu li um livro do Ed Catmull, que é um dos cofundadores da Pixar, e ele chama Criatividade S.A. E eles abordam sempre no livro que, assim, por mais que o desenho seja bonito e a plataforma do 3D, existe uma tecnologia ferrada pra fazer, cara, histórias movem o mundo. E o ser humano, ele sempre vai se importar com histórias. Então, vocês podem ver que o roteiro da Pixar é muito bem feito, pelo menos na maioria dos filmes. Claro que uma vez ou outra vão dar uma pisada na bola, porque é óbvio, ninguém vai gostar de tudo.
Sim.
Mas a maioria dos filmes da Pixar tem um roteiro pra emocionar mesmo, cara.
Pra te pegar
no emocional, né?
Sim,
por isso que são memoráveis, né?
Sim, e é uma característica marcada dela. Se você for pegar o primeiro, eles têm esse negócio do... tá meio que subliminar, mas o seu cérebro pega isso, né? Que o Marcão falou, de você se importar com a história. Então, essa pegada do Buzz não ser quem ele quer ser, né? E você ser só um brinquedo ou algo assim.
É.
Isso é meio que até fica marcado lá na frente com a pegada dele voar, né? Tipo, ele acredita que ele pode voar.
Ele pode voar.
E ele não consegue.
E quando ele cai, ele fica totalmente depressivo.
É, né? Isso.
Ele muda toda a estrutura.
Um dos momentos máximos do filme é quando ele vira a Senhora Marocas lá.
Senhora Marocas, cara.
Com o bracinho quebrado, né? Então é um filmado. O segundo também tem essas mensagens. O terceiro é assim, a franquia em si é muito boa, né? Ela faz você se importar com os brinquedos.
É, e é legal também a dualidade do primeiro, do Andy com aquele malvado que trata os brinquedos bem e o outro que não tá nem aí pros brinquedos. É legal essa dualidade também.
E depois eles fizeram, lembra aquele easter egg lá no futuro, o moleque que quebrava os brinquedos virou o gari da rua.
É verdade, cara. Virou o gari, cara.
Eles fizeram essa.
Foi no 2, não foi não? Que ele tá recolhendo lixo, ou foi no
3?
Foi um dos
dois. É, eu não sei. Bom, levando em conta pela idade, eu acho que acho que foi no terceiro que o Andy vai pra faculdade.
Ah, sim.
Mas deve ser isso aí. E o terceiro também é muito bom com eles no orfanatinho.
Eu gosto muito,
no orfanatinho,
cara.
Não, né? Na crechezinha, né? Na crechezinha que tem um ursinho mafioso ali. Muito fera, né? Mas realmente, Toy Story ficou marcado. Eu ainda não vi esse último. É, pretendo ver logo mais, porque é uma franquia muito fera, né?
É, e, pô, se você pegar uma marca de licenciamento que eu fui atrás de pesquisa pra ver, cara, eles já venderam mais ou menos, hoje já tá numa marca muito maior, né? Mas na época da pesquisa, uns 250 mil bonecos de cada personagem.
Caraca, mano.
Cara, tem do Woody, do Buzz, dos principais.
Eu tinha um do Buzz.
Eu também tinha. Eu lembro que na época foi. Nossa. E era caro esse boneco.
Era caro. Ainda deve ser.
É.
Ainda mais com esse hype novo do filme aí, né?
Que eles vão mudando, né? Sempre o Buzz, nova versão.
Isso é legal porque a Disney. Cara, a Disney, é uma empresa da Disney.
Que
juntou com a Disney. Mas assim, eles conseguiram fazer depois animações do Buzz patrulheiro mesmo. A história do personagem Buzz Lightyear. Eu lembro que eu tinha um VHS na época, uma fita, que ela era uma história do Buzz no espaço, patrulheiro espacial.
Que era em 2D, não era não?
2D, isso, que tinha o Zurg, né, e tal. E, meu, adorava aquele filme e tal. Então conseguiram fazer uma mitologia muito fera em cima do...
É, e o legal é que cada filme eles conseguem explorar mais e mais tipo de brinquedo. Porque,
sim,
pô, brinquedo tem todo tipo de arquétipo, né, falando de novo. Você pode fazer todos os tipos de animal, pelúcia,
verdade.
Até colocar um último que foi um garfo agora no último que a Disney criou.
Foi, verdade. Então isso é legal, né? Eles passam de novo esse subliminar que pra dar vida aquilo basta que você queira, né? Basta que você goste daquilo que você gera ali, né? Mas realmente a tua história ficou marcada aí gerações, né, meu cara? É de longa data, né? 95.
Muito boa a franquia. Muito boa. Acho que é que assim, você sempre vai estar restrito ao Woody e ao Buzz, né?
Sim, sim.
Que não dá pra fazer
são
sem
os protagonistas.
Né? Mas eu não acho que a Disney e a Pixar consigam parar também por aí nesse quadro.
Não, E eu tava vendo até a curiosidade que, claro, não foi só um cara, vários escreveram o roteiro, mas o Joss Whedon tá nesse, ou o Ido, não sei. Tá no roteiro do Toy Story.
Desse último?
Não, do primeiro.
Do primeiro.
Do primeiro, ele tava lá. Ele fez parte do roteiro.
Bom, foi uma equipe gigantesca, porque até então, pô, o primeiro, cara.
Sim,
tem que botar o teu maior esforço, mas foi muito
quebrou,
foi o que acarretou depois a Disney a comprar, porque no primeiro Toy Story a Disney não era a dona.
Não, né?
Ela só era distribuidora do filme. Por isso que tem nas fitas VHS tá lá a Disney, mas depois ela viu que, putz,
tem que
abocanhar, senão.
Mas é isso mesmo. E aí, ó, vamos então já pular pra próxima lista, próximo da lista aí, que é um que também eu sou muito fã, mas quando você curte também, que é o Monstros S.A.
Monstros S.A., cara.
É, Monstros S.A. pra mim, quando eu vi pela primeira vez também, foi sensacional.
Eu particularmente gosto mais do primeiro.
Ah, eu também. Também sou.
Por mais que o segundo venha com uma tecnologia bem ferrada assim, cara.
É.
E o nível de detalhe do segundo dá pra você ver que os caras subiram muito de tecnologia. Mas de história, o primeiro pra mim...
É, essa tecnologia que você falou, até o pessoal tá tendo várias imagens do Toy Story 4 com o primeiro, né?
É, uma diferença absurda.
Os caras conseguiram crescer, mas também 95 pra 2019.
Então,
Pelo amor de Deus,
lógico.
Mas vamos ver se há, cara. Eu, assim, antes de entrar de fato até no porquê que a gente curte tanto, eu tava vendo uma coisa que eu tenho que falar agora, porque senão eu esqueço. Eu juntei ele com o Toy Story, porque eu tava vendo uma teoria que parece ser real, cara.
Que a Pixar uniu todos os filmes?
É, que a Boo é a mãe do Andy.
É a mãe do Andy.
A Boo, a menininha do Monstros S.A.,
é.
Ela é a mãe do dono do Buzz e do Woody.
Caramba, essa teoria eu não sabia.
E ela mostra assim, quando ela cresceu, e realmente, cronologicamente, isso faz sentido na teoria. Quando ela cresceu, ela era dona da... Como é que é o nome? Da vaqueira.
Ah, que ela deixou a vaqueira lá na...
Isso, então a Boo deixou a vaqueira lá na Jessie e depois virou mãe do Andy e aí ela volta pro Andy. Cara, uma doideira, doideira.
Que isso?
Porque eles mostram assim, tem brinquedos no quarto da Boo que estão no quarto do Andy, que...
Nossa.
Meu, é uma doideira.
Tem uma outra teoria que todos os filmes da Pixar, tipo, eles são linkados, né? Assim.
Eu não duvido não.
E tem muito interesse, de propósito.
Tem. É, os caras fazem isso dentro da própria franquia, imagina com o universo deles ali, né?
Mas o legal do monstro, cara, é que é legal que eles invertem a polaridade, né? Do mundo humano pra passagem do mundo
isso é fé.
Dos monstros. Porque, pô, todo mundo, às vezes, tem aquela fábula de tem um monstro, bicho papão no armário, embaixo
da porta, cama, né?
E aí eles conseguem estabelecer um portal pro outro tipo de mundo, cara. Que eles precisam da nossa energia, né? Do medo.
Sim.
E o filme vai te mostrando que, na verdade, a energia maior que tem é do riso.
Isso.
Então é muito legal essa jogada.
Essa dualidade foi foda, né? De você jogar pro outro lado. E é legal que existe a mitologia dos monstros, de, tipo, acreditar que se você encostar numa criança, você tá
contaminado.
É, já era, tem que pegar o carro.
Tem um cara que só se ferra.
Não, é doideira. E aí, isso é fera, de mostrar que esse outro lado, que novamente é o que a Pixar faz de se importar, né, cara?
Sim.
De você ter mensagens subliminares, ou não sei nem subliminares, mas que você interpreta de outra maneira, de você ver o outro lado, né, cara? Você enxergar o que as outras pessoas passam, porque a menininha, ela vê o bicho que é o que mais dá susto, mais amedronta, que é o Sully, e ela gosta do bichão, acha ele fofinho, não sei o quê. E aí tem o camaleão também como vilão.
É, o camaleão roxo.
É. E aí no segundo eles vão pra faculdade, né?
Faculdade.
Vão não, né? É passado.
É passado. Antes deles entrarem pra empresa SA lá deles, eles estão na faculdade, que é um filme legal, mas eu ainda prefiro o primeiro.
Eu também sou mais fã do primeiro, mas tá lá, Michael Wazowski, Sully.
Isso é legal também falar, porque se você pegar, dá até pra gente fazer um podcast futuro, cada forma geométrica, ela dá vazão pra um tipo de arquétipo em si emocional. Então vocês podem ver que geralmente a Pixar trabalha, não só a Pixar, mas a DreamWorks também, os personagens mais alívio cômico, assim, eles são em formato de esfera, porque dizem que subliminarmente a esfera remete a mais emoção. Tanto que os personagens que são mais vilões, eles são mais varetão, assim.
É.
Tipo o Coringa. O Coringa tem aquele narigão, não é por acaso. É como se fosse uma espada.
Mais ponta, né? Queixo pontudo, nariz
queixo pontudo. Né? E esse camaleão também, ele é uma espécie de varetão.
É verdade.
E o Sully, que é tipo o protetor, ele é mais quadradão.
Uhum.
Então,
que é aquela pegada do herói queixo quadradão e o cara passa isso. No...
É, exatamente. Dá até pra gente explorar mais depois de falar dessa
bastante.
Estrutura emocional.
É legal porque isso aí que você falou vai além, né, desse estudo só pra criação de personagens. Tem muita gente que estuda as pessoas, de fato, como elas são, pelo formato, né?
Isso, tem estudo que chama fisiognomonia.
É.
Que é o estudo facial de rosto. Não é aquele negócio igual o canal Metaforando faz de você ver a expressão emocional da pessoa.
Ele é mais estrutural.
Ele só vê tua estrutura. Então, se você der uma foto 3x4 tua atual pro cara, ele vai tentar achar mais ou menos como o teu queixo diz sobre você. É um estudo que diz que isso aí vem desde a idade antiga, assim, cara.
Sim, mas faz sentido. Principalmente por isso que você falou. A gente vê muito herói, o cara que é o protetor com esse queixão
baixado.
O cara mais emocional é mais arredondado. Sim. Isso aí. Bom, seguindo então, a gente vai pra um que também fez um grande sucesso, que foi o Procurando Nemo, né, cara?
Procurando Nemo.
Teve depois a sequência com
esse filme, pra mim, tem uma mensagem muito fantástica.
Não, Procurando Nemo é um filmaço e, meu, quem não se importou com aquele peixinho sendo levado, né, cara? Os caras conseguiram fazer você se emocionar.
E era Austrália, né, mano?
Austrália.
Sydney,
é.
Cara, né, a costa ali é bem legal, os pelicanos, tudo.
É.
Mas o legal do Nemo, cara, é que você tem um pai super protetor. E aí, por ele ter perdido a família, a mulher e os filhos por um predador lá, que é uma cena bem emocional, que o cara meio que nocauteia o Marlin, ele acorda e só tem um lá, o Nemo, já foi mulher e os filhos e tudo. E ele cria como se fosse uma histeria, né? Um trauma de ter... É a única coisa que resta pra ele, é o Nemo.
Sim, sim.
Então ele tem que ser super protetor do filho. E quando o filho é raptado, cara...
Ele perde a cabeça.
Ele perde a cabeça. Ele parte de uma transformação, né? Porque, pelo que eu entendi... E a Pixar meio que passa isso também. A transformação em si é mais do pai do que do filho.
Sim.
Ele vai enfrentar os próprios medos e perigos pra salvar o filho. Mas a transformação é dele mesmo, né?
Sim, sim.
Ele queria botar o filho como se fosse numa redoma, num quadradinho dele ali, nem deixar o filho ir pra escola.
É.
E ele, quando ele passa a explorar o mundo do oceano ali, tubarão,
o cara vai tartaruga,
água viva, tudo, e ele começa a se transformar. Ele que cresce, né? Não é nem o filho.
É legal também, isso é fera, porque realmente a maior transformação tá no pai, né?
No pai.
Você falou.
Perdeu os medos dele mesmo.
É. E é legal mostrar isso também, a visão de que ele via o filho como alguém indefeso, precisava...
Isso, por causa
e o moleque,
da cauda dele lá, né?
E o moleque vai pro aquário lá e se vira com a equipe do aquário lá, lembra? Ele, tipo, toma a frente, os caras falam, precisa entrar no tubo pra travar ele que vai e tal. Então mostra essa visão do tipo, você prender muito o filho, você também tira um pouco do potencial dele.
Sim.
Né?
Isso é uma mensagem muito forte, cara.
A Pixar sempre passa isso pra gente.
Então, por isso que é, retomando, né? A história dos caras, ela tem que se sobrepor à beleza, sabe?
Sim,
a tecnologia do 3D, que também é super importante, óbvio. Mas, cara, sem história, vai ser só um filminho bonito e não vai. É igual Mad Max. Mad Max, o último é lindo o filme, mas de história não tem nada, cara.
Sim. É, e assim, você tem mais alguma coisa do Nemo?
Não, só isso.
Porque é bom já linkar, você falou assim de história, e tem um outro filme que ele não é nem tão discreto a mensagem que ele quer passar, ele é muito claro, que é o Wall-E, né?
O Wall-E.
E ele é muito claro, assim, você vê o quanto que a sociedade destruiu o planeta Terra, precisa viver no espaço, e é todo mundo obeso, todo mundo... não levanta da cadeira.
O legal do Wall-E foi uma jogada dos caras, os animadores em si, com os caras de roteiro, tudo lá. É que mais ou menos até quase 30 minutos do filme não tem uma fala, cara. É só
o robozinho
dialogando e interagindo com a barata, com os filmes lá, a música.
Sim.
Mas não tem uma fala, cara. Isso é muito difícil de fazer, cara.
E te prende, cara. Você
te prende.
Não fica...
Até você, por exemplo, a gente que tá mais na área dos quadrinhos, na arte, tenta fazer um quadrinho todo mudo.
É
difícil pra caramba. Você vai ter que ter uma estrutura de narrativa muito boa, cara.
Sim, sim.
E o que os caras fazem ali é uma jogada de mestre, velho. Você fazer, você colocar um robô que teoricamente não deveria ter emoção, porque é um robô,
sim.
E coloca ele totalmente emocional ali, velho.
Aí ele tem essa. Você vê que ele tem emoção clara, porque ele entra naquele trailerzinho dele lá, tá tocando um filme, né?
Isso.
Ele todo.
Uma música, aí tem o da flor, da barata.
Isso, ali.
Tem todo um apelo emocional, cara, até você começar a trazer a Eva.
Sim,
lá.
Sim. É, e isso que você falou, pra prender o cara num filme sem falas, tem que ter um trabalho de trilha sonora.
Nossa!
De arte, muito direção, fera. Muito fera, né, cara? E assim, a mensagem dele é clara, né? Ele fala muito sobre o
recuperação da Terra.
É, nosso crescimento insustentável, que a gente tá acabando com o planeta.
Sim.
E parece que quanto mais filmes saem, mais parece que é ficção, a galera não acorda, né?
É, cara.
É doideira isso.
É doideira. Eu até vi num lugar, ouvi de um cara isso e falei, cara, o que esse cara falou pra mim? Se você pegar qualquer filme de invasão na Terra, de alienígena,
certo.
Sempre tem um monte de alien, mas pode ver que é basicamente a mesma coisa. É uns bichos feios, com dente, com garra, com escama, que vem aqui, é tipo um monstro.
É.
E tem um negócio na psicologia que se chama efeito espelho. Então, geralmente, o que você detesta no outro é aquilo que você tem mesmo, não aceita. E isso é só uma metáfora, cara. Eu não sei se quem faz esses filmes de alienígena.
Tá ligado.
Tá ligado. Mas os monstros que vêm atacar e destruir o planeta cheio de garra, dente, é a gente mesmo, cara. É a gente mesmo.
Mas é, realmente, se você for ver, é mais fácil pra gente aceitar que a culpa da destruição do nosso lar seja externa,
que seja a gente, né? Quem que tá destruindo o planeta?
É, não, o maior vilão da Terra são os seres humanos.
Com certeza.
A gente segue então do Wall-E, que é um filmaço, pra outro que também vem, ó, longa data, que é o Vida de Inseto, cara.
Vida de Inseto foi o segundo, cara. Vida de Logo depois do Toy Story.
Isso aí. Que é um filmaço, cara. Eu gosto muito de Vida de Inseto.
Eu gosto também. Devia ter até uma continuidade, né?
Devia. Aquele circo dos horrores do Vida de Inseto é maravilhoso. E tem até o Joaninha, lembra o Joaninha? Joaninha, que é o nervosão, o baixinho.
Sei, Joaninha, que não sabe se é homem.
Isso, é meio estranho. Tem um batonzinho aí. Mas é um filmaço também.
Eu acho legal da Pixar que ela consegue fazer outros mundos além do mundo dos humanos em qualquer coisa, né? O mundo dos brinquedos em Toy Story,
sim.
O mundo do oceano no Nemo, o mundo dos monstros, o mundo dos insetos. Então eles conseguem fazer até divertidamente, que é o mundo dentro do teu cérebro, cara.
É isso aí. Não, e o Vida de Inseto, ele também mostra, novamente, ele tem uma história que te prende, né? Como é padrão da Pixar. Mas ele tem, de novo, essas mensagens de você se unir. Então, as formigas, elas precisam dessa união, dessa coisa, para vencer os gafanhotos.
Sim.
Que os caras são fisicamente muito mais fortes. Tem uma hora que o próprio gafanhoto fala, né? Ele pega ali a comidinha, né? Aquele grão, ele taca no cara e fala, ó...
Doeu? Não.
Não tem nada, né? Ele taca todos e fala, ó, agora é como se todos se rebelassem, né? E isso mostra o quanto a nossa sociedade é individualista, né?
Sim.
Você trabalhar sozinho, você não consegue grandes feitos. Agora, juntos, a gente tem maior chance, né?
E o... É Flick que chama?
Flick, acho que é. Flick.
Que também tem um... Eu gosto desse também. Que é da DreamWorks, que chama Formiguinhas.
É os marronzinhos?
É, eu gosto desse aí. Então,
obrigado.
Os agentes mandachos são os fortão lá também.
Se eu não me engano, nesse aí do é o Formiguinha Z, né?
Formiguinha Z.
É. Não é o da esse aí, o do Formiguinhas?
Sim, do Adrian Rose.
E, se eu não me engano, aquele grandão que ajuda ele fortão, se eu não me engano, é o Schwarzenegger, o Stallone. Que
é o Stallone, que dubla?
Eu acho que é.
Eu gosto desse aí também, mas é diferente, totalmente diferente.
Sim, é. Até é bom o pessoal saber que a gente não vai falar sobre alguns, porque são de outro estúdio, né? A gente tá se limitando a Dream. Então, quem tava esperando um Shrek ou um Formiguinha, né? Alguma coisa assim. Não,
futuramente a gente faz.
Mas ficamos aí no Vida de Inseto. Depois, você tem mais alguma coisa?
Cara, eu tenho um pra falar, mudando de filme, mas é que esse me marcou, eu acho que vale falar aqui.
Anda aí.
Até tava falando que é o Divertidamente, cara.
Divertidamente.
Muito bom esse filme, é, cara. Óbvio que não acho que as crianças talvez entendam ou se foi uma apiração minha, mas é legal falar, cara. Primeiro que, novamente, a Pixar, ela consegue te colocar em outro tipo de perspectiva, né? Num mundo sobre a tua cabeça, insetos e tal. Mas é ver tudo como os caras conseguem fazer. Desde colocar o subconsciente, ao nível dos sonhos, o nível das besteiras que você tem lá. Cada um tem uma ilha, né?
Sim, sim.
A ilha abstrata lá. E é legal as memórias que vão guardando, emocional. Mas é muito legal, cara, como eles trabalham arquétipos em si de emoções, cara. A raiva que esquentar a cabeça sai fogo, o medo, a nojinho.
É muito trabalhado.
É muito trabalhado, mas principalmente o que eu tenho pra falar aqui, cara, é da alegria e da tristeza. Que elas movem o filme, mas a alegria, ela rejeita a tristeza.
Tenta reprimir de
e é como a gente é hoje. A gente tenta reprimir a tristeza e jogar ela pra debaixo do tapete a qualquer custo, cara. Por isso que se você pegar no Instagram, só tem todo mundo feliz.
Sim, sim.
Nova York,
que é papo até do nosso próprio, nosso próximo podcast.
Né?
Vamos falar sobre as redes sociais.
É legal isso. E a gente tenta, nessa sociedade, principalmente dos jovens, mas a maioria, né?
Sim, assim, sim.
Independente da idade, a gente tenta jogar a tristeza pra escanteio, né?
Mostrar o lado bom da vida.
Só que aí você vai guardando pra debaixo do tapete, vai guardando, ela vai virando um monstro, cara.
Depois
ela pode te engolir.
É isso aí.
Porque, assim, deveria ser o ideal você ser feliz sempre, mas é praticamente impossível. Tem dias que você vai ficar
meio
off, meio na bad. Mas, cara, É você aceitar. Eu acho que eu entendi isso do filme. Sim, você sim. aceitar a tristeza e perceber que ela também tem um papel importante. É,
isso aí.
Que a alegria tenta não deixar ela tocar em nada ali.
Não, é, e é legal porque é isso que você falou dessa pegada da tristeza.
É, o Ying e o Yang, né?
É, e eu já vi até uma frase, eu acho que se não me engano era do Clube de Basco, que ele tava falando assim: se você não tem os dias ruins na sua vida, você nunca vai saber o que é ser feliz.
Exatamente.
Né? Se você é sempre feliz, você não sabe o que é ser feliz. Porque você não teve o lado oposto.
Se você não tem o quente, você não sabe o que é o frio.
Não sabe o que é frio,
né?
Então, basicamente, você precisa da tristeza para crescer, né? Para valorizar os momentos bons da sua vida. E é isso que o Divertidamente faz, né? Também, principalmente. Eu acho muito fera no filme, porque ele faz um negócio muito simples que eu achei animal. Que é, as memórias são guardadas naquelas esferas, né?
É, e cada memória tem um tipo de cor que
então
remete.
As memórias vão sendo relacionadas às emoções, né, cara? É. E é isso na nossa vida. Tipo, você lembra das coisas... É sempre relacionado a alguma emoção. Então, é uma nostalgia boa. Ou você lembra, todo mundo tem.
Medo que você teve.
É, eu lembro daquele meme que é do tipo, o cara acorda assim no meio da noite. Aí tá embaixo assim escrito: quando você lembra da resposta que você podia ter dado numa discussão.
anos atrás.
Né? Então, tipo, é uma memória que tá relacionada a uma emoção, né, cara? Então.
E quem que sai do painel de controle do cérebro lá e vai pra uma jornada até retornar lá é a alegria. Tristeza.
É alegria e tristeza.
Porque ambas elas derivam de tudo. Porque se você pegar o medo, é uma derivação da tristeza em si.
Sim, é. Não é relacionado.
É, o nojo também tá relacionado um pouco à tristeza.
É.
E a raiva também tá relacionada entre elas ali. Então são como se fossem as peças-chave ali que teriam que conviver e se aceitar. Pra assim retornar pra,
sim,
pra garota. E é legal como a garota fora, né? Porque o pano de fundo é a garota, né? E,
sim,
e o pano principal são as emoções dela. Como ela fica completamente robótica, né?
Sim,
Ela tá sem.
É. Não, realmente.
As emoções dela.
Não, é um filmaço e eu sei que, pô, tem muita. Ele tem muita. Essa é a importância de você criar um roteiro bem feito. Ele tem muita coisa validada cientificamente, ele não é aleatório.
Sim.
Ele realmente.
É, os caras fazem uma pesquisa.
Ele é bem estudado aquilo, não tem nenhum achismo ali, né? É muito fera. Mas a gente tem falando até, o Marcão deu o exemplo aí. A Pixar tem essa de, pô, vamos fazer um universo no mar, um universo dos insetos, dos brinquedos e tal. E tem um que foi o universo dos super-heróis, né?
Super-heróis que muitos dizem ser o maior filme de super-heróis já feito, hein, cara?
Isso aí, que foram...
Isso é uma puta resposta.
Os Incríveis, né?
Os Incríveis.
E a gente até falou aqui sobre eles um tempo atrás, sobre as animações de super-heróis. Então a gente nem vai passar muito tempo falando deles. Mas o fato é isso, é que ele também tem essa ideia de história bem trabalhada, com
sim.
mensagens importantes por trás. A gente falou bastante naquela vez, né, sobre os arquétipos de mãe, pai, filho e filha e tal.
Isso é bem legal.
É muito fera. Então, assim, eles passam toda a ideia de a personalidade relacionada ao poder, né?
É, eu acho que até é legal você dar uma pinceladinha pra quem não viu
o outro
episódio,
podcast.
Mas por que que cada um da família tem um determinado
isso
tipo
aí.
De poder?
Então, a gente tem mais ou menos, eles fizeram assim, a família se completa de certas maneiras e como é o geral das famílias, tradicionalmente falando.
Sim.
Então, você tem um pai que ele é o super protetor, né? O cara que tá ali pra defender a família, pra fazer o esforço e tal. Então, o pai é o cara que é o super forte, né? Ele carrega o peso da família.
Sim.
Ali. Aí a gente tem a mãe, onde a mulher é elástica, né? Ela tem que se esticar, se desdobrar, cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Então, ela tem que ter o braço longo até pra abraçar a família, né?
Então,
envolver a família ali no abraço, como uma mãe no perfil tradicional assim se imagina. O filho que é o imperativo, né? O molequinho é... Ele quer fazer
joga
tudo, ele quer ser, né, pra cima e tal, quer estar à frente das situações, então ele é um velocista e tal. A menina que ela é mais tímida, né? Ela é mais fechada,
aquela adolescente que quer sumir, né?
Isso aí. Então ela quer desaparecer, não quer ser tão notada assim, então o poder dela é a invisibilidade pra não deixar ninguém entrar nesse
interior
dela aí. Então ela faz esses campos de força. E tem o bebezinho, que é o Zeca, né?
É, o Zezé.
Que ele é a criança que pode ser tudo, né, cara?
É.
Ele é a criança que, dependendo de como você educa, como
exatamente.
Você cria, ele pode tomar um caminho.
É infinita possibilidade, né? Tanto que no 2 ele revela um monte.
Um monte. Então...
Mas o legal dos Incríveis também é como eles trabalham o lance de roteiro, estrutura, que é as ações kármicas.
Isso aí.
Uma ação deriva a outra, que deriva a outra, e vai derivando.
É incrível.
Então, por exemplo, o Senhor Incrível, ele tem aquela estética de eu trabalho sozinho, e aí ele acaba desmantelando a relação com um fã dele, que esse fã vai virar o vilão, que depois vai querer a cabeça dele de volta. E é muito legal como eles trabalham também a inversão, né?
Sim.
O que seria se o ser humano não quisesse mais super-herói?
É, exatamente.
Eles processam o super-herói e aí tem uma lei que fala, não, agora acabou, é contra a lei, porque vocês estão destruindo a cidade.
Isso aí. Não, é uma visão, é o que você falou. Muita gente considera um dos melhores filmes aí, realmente tem potencial, porque traz uma visão nova, traz arquétipos, traz visual. O visual é incrível, né? Assim,
sendo até pleonado. É básico, mas funciona, cara.
Sim, sim. E é bem característico. Você sabe dos Incríveis, aquela perna fininha, né? Com um tronco maior e tal. E, bom, é um filmaço, não tem muito o que falar mais assim. Tem mais algum aí, Marcos?
Cara, eu acho que eu queria falar também do Coco, que foi o último que lançou aí, que é a mesma estética dos caras conseguirem fazer o mundo e agora o mundo dos mortos, né?
Sim.
Porque tem aquela festa Dia de los Muertos lá do México, e é muito legal como eles trabalham o lance de rememoração. Então funciona mais ou menos assim. Você tem o mundo dos mortos, você tem um moleque que quer ser músico, quer tocar a viola dele lá, mas a Pixar sempre trabalha algum antagonista, né? Tem que ter, porque senão fica tudo fácil.
É.
Então a família dele odeia música, porque o bisavô, o avô, não lembro bem, fugiu até então por causa da música. Então eles odeiam que o moleque, então o moleque tem que se esconder no sótão com a viola dele lá pra tocar, porque a avó dele não deixa, porque a bisavó perdeu o pai assim. Até que essa guitarra dele, essa viola dele, ele toca ela de um músico famoso do México, e ele vai parar no mundo dos mortos, então ele vira um fantasma.
Sim.
Só que ele vai desaparecendo, né? Então ele tem, acho que 24 horas, uma coisa assim, pra ele conseguir voltar ao mundo dos humanos, senão ele vai virar morto mesmo. Em contrapartida, no mundo dos mortos, no Dia de los Muertos do México, as famílias que estão vivas aqui, se não vão no túmulo lembrar dos antepassados, eles vão sumindo também dos mundos mortos. Então tem uma segunda morte.
Uhum.
Então ele tem que ajudar um carinha lá enquanto ele tem que se ajudar. Sim. E aí é aquela corrida contra o tempo. Mas é legal o trabalho dos caras de... Eles te imergem no mundo, eles falam as consequências do mundo, que não é o mundo do humano.
Sim, sim.
Então, tanto que a gente tá falando do Vida de Sete, você tem as consequências da comida que vai acabar, eles têm que ter comida. Então, cada um tem um tipo de consequência. E é legal como eles trabalham a rememoração, lembrar dos seus antepassados.
É, isso é fera.
Por isso que eu gostei muito desse filme.
E eles falam também que até questão visual, esse é um dos filmes que mais encantou, assim, né?
Ah, sim.
É bem bonito.
Tem uns bichos meio quimera lá de... Como se fosse um anjo da guarda, sabe?
Uhum.
Cada um tem o seu. É bem, bem, bem bonito,
é,
meu,
bem
colorido.
Bonito. Ó, tem um que foi lançado há muito tempo, ele já tem um, dois e três, que foi o Carros.
Carros,
o primeiro eu gostei bastante. Eu lembro quando saiu, eu achei bem bacana.
Cara, esse é uma das franquias que eu menos gostei, mas eu acho interessante também o começo.
É mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Agora eles foram pro universo dos carros.
Dos carros.
Criaram.
É, pra vender carrinho.
É, claro. Então, novamente, o brinquedo já tava na cara ali, como que seria. Né? Mas o Carros é legal essa questão de você ter uma mensagem de superação também, mais uma vez, mas também de uma.
Porque
mensagem...
é um cara que já tinha tudo.
Tinha tudo, uma perde, mensagem de humildade. Cidade, né? Ele vai pro interiorzinho, numa cidade onde ele quer ir embora, mas é lá que ele encontra, né?
Um
com as pessoas que ele menospreza ali, ele vai encontrar
uma
maneira de vencer.
Né?
Isso, é. Então ele fala, vou ficar nesse fim de mundo aqui. Tanto que ele causa um maior problema na cidade, ele quebra tudo lá.
Quebra tudo, tem que consertar.
Tem que consertar e ele fica nervosão. Fala, pô, sou um carro de corrida, não mereço isso aqui. Agora, o 2 eu não achei muito bacana.
Eu não vi, como é que é?
O 2 eles pegam mais o fantasma. Eu acho que foi mais pro lado do licenciamento sem história. Porque entrou um James Bond de carro ali, com asa, não sei o quê. E o foco mais também é o Matt, né? Aquele amiguinho dele. o dos peitinhos. Tá. Agora, o 3, eu, pra ser sincero, eu não vi ainda. Falaram que ele é uma pegada mais juvenil e menos infantil. Até o trailer já era bem tenso, do McQueen rodando lá, quebrando tudo, que ele sofreu um acidente, né? Então, mas eu não vi ainda. Vou ver. Faz tempo que eu tô pra ver esse filme.
Já lançou faz um tempinho já.
Faz. Temos o Ratatouille.
Ratatouille também é legal.
Ratatouille eu gosto, cara. Eu acho um filme bacana também. Ele é meio que a pegada que você falou desse Coco, né? Que é o rato queria ser cozinheiro, né? Os ratos queriam comer só e acabou os restos.
E é toda a sensação de assim. Você já tem como arquétipo, porque o rato é um bicho sujo.
É.
E numa cozinha, se alguém especialista de limpeza ver um rato, cara pode multar o
fecha lugar.
Fecha.
Né?
E é toda essa. Mano, é muito legal essa dualidade que a Pixar faz, de pegar um cara que deveria ser o vilão da cozinha e transformar ele num herói, cara.
Sim. É isso
o cara
aí.
Que cozinha e o cozinheiro em si não sabe cozinhar tanto.
E é novamente nessa visão de que, pô, você tem um sonho, você tem que seguir. Tá? O sonho do ratinho era ser. E, pô, é o que o Marcão falou. Quer alguém que tem mais dificuldade pra seguir um sonho do que mais falando de um rato que quer mexer com comida? É um absurdo. Cara, até o que o Marcão falou, um bicho sujo, transmite.
E na França ainda, porque, pô.
Na França.
Essa história de mais pavor, assim, é na França, cara.
E o ratinho tá lá, e tem uma hora que todos os ratos ajudam na cozinha ali.
É porque até então os ratos, do mundo dos ratos dele, é tudo um bicho que só quer chegar e devorar e já era.
Tem um lá que come, lembra, tudo sujo, não sei o quê, meio estragado, gordinho.
O gordinho lá.
Então, mas é legal.
E ele todo gourmetizado, né?
Sim, é. Tem mais algum aí, velho?
Cara, dos filmes que eu trouxe da Pixar até então, só isso.
É isso.
Mas eu vi que vai lançar um, que agora eles vão pro mundo do fantástico, meio medieval, sabe, que tem dragões.
É,
então a pegada deles é assim. Esse mundo era fantástico, tinha sereias, dragões e tal. E aí chegou a globalização. Então agora tem avião, tem Netflix. E aí os irmãos partem em busca do mundo voltar a ser fantástico de novo.
Interessante. Bom, se a gente vai ensinando, claro que assim, se a gente for citar, faltaram alguns, né? Vai faltar, por exemplo, Up, faltava. Acho que Valente da Pixar.
Valente da Pixar.
Também é uma outra visão importante, né? Da empoderamento da menina, né? Da mulher, que é a Valente tentando provar que ela não precisa do.
Sim.
O marido, né? Que a mulher vai escolher e tal. Mas enfim, tem uma porrada aí, senão a gente vai ficar muito tempo falando aqui. Espero que tenha dado pra passar por cima, assim, né? Desses filmes.
É mais um pincelado dessa empresa em si.
E pra quem cria conteúdo, vale a pena. A Pixar, ela é sempre uma aula, né, cara? De roteiro, de...
Sim. Cara, até pra aprender, se quer aprender inglês, velho, bota
também,
Netflix dos filmes da Pixar lá. Ou agora que vai entrar o Disney mais lá, bota em legenda em inglês lá.
Sim.
E o áudio em inglês, cara, dá pra você aprender inglês fácil, porque é uma linguagem já feita pra criança.
Sim. É um negócio mais simples mesmo. E vai acabar tendo uma boa diversão também, porque os filmes são muito bons, né?
Com certeza.
Bom, é isso aí, ó. A gente vai deixar aqui sempre no final nosso Instagram, @prod_comics, o Facebook é o Prod Studios e o site é o www.prodstudios.com.br. Beleza? Se você quiser mandar alguma sugestão de tema, alguma dica, você manda lá, a gente sempre tá conversando com a galera que tem uma opinião mais diferente ali, beleza?
Com certeza.
Até o próximo podcast. Muito obrigado por quem ouviu aí, galera.
Falou, galera. Até a próxima.